Senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Jorge Reis Novaes, eu, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, que foi de grupo de trabalho informal, que foi criado no âmbito da elaboração do relatório sobre a petição número 103, que solicita a despenalização da morte assistida, queria saudar-vos e saudar de uma maneira muito especial o professor Jorge Reis Novaes, quem agradeço em nosso nome, em nome da Assembleia da República, a disponibilidade para nos ajudar numa reflexão que temos vindo a iniciar sobre esta temática, a temática suscitada pela petição em causa, e queria apenas situar o sentido desta reunião. Cabe-me a responsabilidade de ser o deputado relator desta petição. E foi decidido justamente foi decidido por unanimidade de todos os grupos parlamentares fazer um conjunto limitado, inicial, de audições, ouvindo gente do mundo do direito, das ordens mais diretamente relacionadas com esta temática, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, enfim, portanto, um conjunto inicial de individualidades e identidades que nos podem ajudar nesta fase de, digamos, nesta fase preliminar, diria eu, de abordagem desta temática. E por isso é com, digamos, o maior interesse que nós, digamos, incluímos a audição do professor Jorge Reis Novaes, a quem uma vez mais agradeço e lhe peço que, de uma forma sintética, eu diria uns 10 minutos, se assim fosse possível, nos fizesse uma breve apresentação dos seus pontos de vista sobre, enfim, os problemas que esta questão suscita, do ponto de vista designadamente do direito constitucional e da ordem constitucional portuguesa, para que depois, enfim, dessemos uma volta ao grupo de trabalho com questões, com comentários, com, enfim, com aquilo que for entendido por mais útil por parte das senhoras e dos senhores deputados. E, portanto, uma vez mais, os meus agradecimentos.
Muito obrigado, boa tarde a todos. E então, faria essa tentativa de introdução ao tema, supondo que o domínio onde me pretenderiam ouvir seria o domínio puramente constitucional, ou seja, no fundo a minha especialidade, e portanto seria no fundo para verificar em que medida é que eventuais alterações legislativas que a Assembleia da República viesse a fazer agora contradizem ou não os parâmetros constitucionais, e portanto seria sobre isso exclusivamente que iria dizer alguma coisa. Bom, portanto, conhecendo eu o teor da petição que dá origem a esta audição, em função daquilo que é proposto e daquilo que a Assembleia da República, caso acatasse a visão dos proponentes da petição, caso adotasse essa posição, viria a fazer, seria, portanto, a despenalização do auxílio da assistência à morte assistida. Em que medida é que esta alteração legislativa podia ou não contrariar a Constituição? A meu ver, os dois parâmetros que podem ser suscitados, que podem ser discutidos, os dois parâmetros constitucionais que podem estar em causa, são, por um lado, o direito à vida, uma eventual violação do direito à vida por parte de uma lei que se traduzisse na despenalização do auxílio à morte nestas circunstâncias. Em segundo lugar, a dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana. E, portanto, seria em torno destes dois parâmetros que diria alguma coisa. Em primeiro lugar, quanto ao direito à vida, aquilo que estaria em causa não seria propriamente, isto é, quando se discute a eventual inconstitucionalidade de uma lei deste tipo, aquilo que está em causa não seria propriamente o desrespeito do direito à vida por parte do Estado, por parte dos poderes públicos, eventualmente seria o facto de o Estado, com uma lei deste tipo, deixar desprotegida a vida naquelas circunstâncias. E, portanto, seria uma questão não propriamente de o Estado estar a desrespeitar a vida, mas não estar a protegê-la suficientemente. Ou seja, quando despenaliza, até aqui há um certo grau de proteção, proteção contra agressões de vários tipos que estão no Código Penal, entre as quais estas. Com a despenalização, essa desproteção baixaria o nível de exigência, ou seja, o Estado deixaria de proteger aquilo que até aí protegia. Em que medida é que uma lei desse tipo seria ou não inconstitucional? E então, isso remete-nos para a natureza deste dever de proteção, que é um dever geral, que existe relativamente a todos os direitos fundamentais. Para quaisquer direitos fundamentais, o Estado tem sempre o dever de os respeitar e tem simultaneamente o dever de os proteger contra agressões de terceiros, e o dever de os promover quando as pessoas não têm condições para aceder aos bens em causa. Portanto, isto não diz apenas respeito ao direito à vida, diz respeito a todos os direitos fundamentais e, portanto, nesta altura, ao fim de várias décadas de discussão deste tema, a doutrina pode dizer-se, pode já ter chegado a uma ideia relativamente precisa sobre quais são as balizas deste dever de proteção. E aquilo que eu acentuaria seria que neste domínio o legislador tem uma margem de atuação bastante maior, neste domínio do dever de proteção, do que aquela que existe pura e simplesmente relativamente ao dever de respeitar. Por exemplo, eu daria um exemplo, relativamente ao direito à saúde. O Estado tem que respeitar o direito à saúde, mas também tem que proteger o direito à saúde de eventuais agressões de terceiros. Por exemplo, de agressões da parte dos fumadores. O Estado não pode abster-se de pensar a questão e de decidir sobre essa questão. Mas se os limites que o Estado tem quando desrespeita o direito à saúde dele mesmo são estritos, e o controle que o juiz constitucional faz é também um controle estrito, já quando se trata de saber quais são as obrigações que o Estado tem para proteger o direito à saúde de eventuais agressões de terceiros, aqui há sempre uma larga margem que o juiz constitucional deve deixar ao legislador. Isto é, porquê? Porque para proteger o bem não há apenas uma única medida, há sempre um conjunto de medidas. O Estado pode limitar-se a fazer uma campanha pedagógica contra o fumo, pode criar um ilícito administrativo, pode criar um crime. E não há, portanto, nunca uma única solução para proteger. A partir do momento em que isto é assim, há sempre o reconhecimento de uma margem significativa que deve ser deixada ao legislador para decidir onde coloca o limiar da proteção. Isto é assim em termos gerais. Em que medida é que esta teorização do dever de proteção se aplica ou não ao caso concreto de eutanásia, digamos assim? Aqui a situação é mais complicada ainda. Porquê? Porque normalmente, quando nós falamos num dever de proteção, falamos de dever de proteção relativamente a agressões de terceiros. E, portanto, o Estado não pode ficar indiferente quando terceiros agridem os nossos direitos. Aqui há também um dever de proteção que o Estado tem, simplesmente não é propriamente um dever de proteção contra terceiros, é um dever de proteção contra si próprio. Porque se parte do princípio, e é esse o pressuposto da petição, se parte do princípio que é o titular do direito à vida, que quer aquela ação. E, portanto, aquilo que se põe não é o Estado protegê-lo de agressões que ele não deseja, mas é o Estado imiscuir-se, eventualmente, em atos que ele deseja que sejam praticados. E, portanto, se nós há pouco tínhamos concluído que o dever de proteção é sempre um dever, digamos, que deixa uma grande margem ao legislador, quando entramos nesta situação, o dever do Estado a proteger a pessoa contra si próprio, num Estado de direito, num Estado democrático, que não é um Estado paternalista, e portanto não é um Estado que se destine a proteger a pessoa contra si própria, não é um Estado que duvida da capacidade de autonomia da pessoa e por isso quer proteger, ele é que sabe qual é o interesse que aquela pessoa tem e portanto se propõe protegê-lo mesmo quando a pessoa não quer ser protegida. Um Estado de Direito não funciona nesta base e portanto o dever de proteção contra si próprio é sempre um dever ainda mais, digamos, mais exigente naquele sentido que só em última análise, só em último caso, é que o Estado deve proteger uma pessoa contra si próprio. Não quer dizer que não haja situações desse tipo, e toda a gente conhece situações desse tipo, mas não é a atitude normal do Estado. Em princípio, o Estado reconhece a autonomia às pessoas, partindo do pressuposto que as pessoas estão em condições de ter autonomia. E então aí é que podem surgir algumas dúvidas nesse domínio. Ou seja, há aqui uma dificuldade que o Estado, qualquer poder, qualquer legislador tem sempre para saber quando é que aquele pedido de assistência na morte é um pedido verdadeiramente genuíno ou é um pedido que é traiçoado por circunstâncias concretas que não permitem saber exatamente o que é aquela pessoa quer ou não. E então, em grande medida, o Estado, o legislador, também não pode ser indiferente a esta questão. Isto é, nem pode partir do princípio que a pessoa não tem autonomia para saber o que é bom para si, mas também não pode partir do princípio que qualquer pessoa que formule este desejo deva ser atendido. Ou seja, que a pessoa está em plenas condições de saber aquilo que quer, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então há aqui uma obrigação que se coloca ao legislador, na regulamentação deste tipo de questões, saber até onde é que a genuinidade desta vontade deve ser reconhecida ou não. Deve ser protegida ou não. Há aqui, nesta margem, é sempre uma margem que se situa naquele âmbito que falámos há pouco do dever de proteção, nesta margem deve ser deixada uma ampla capacidade de decisão ao legislador democrático, que no fundo é o órgão que tem mais capacidade para ver nas circunstâncias concretas de determinado país em que medida é que a vontade da pessoa deve ou não ser apurada, em que deve ou não ser filtrada aquilo que a pessoa quer. E, portanto, há aqui uma grande margem de decisão que é deixada ao legislador democrático, a não ser que esteja em causa o outro parâmetro constitucional de que eu falava há pouco. Já não propriamente o direito à vida, que é aquilo que eu tenho estado a considerar até agora, se há ou não violação do direito à vida e em que medida, é que pode entrar nesta margem de liberdade que o legislador tem e que é substancial, que é muita. Há aqui o outro parâmetro constitucional que pode interferir na limitação das decisões do legislador democrático, que é precisamente o parâmetro de dignidade da pessoa humana. Ou seja, o legislador democrático tem ampla responsabilidade e competência para legislar neste domínio, desde que, obviamente não respeitando nestes termos que acabei de referir o direito à vida, mas desde que também não viole o outro princípio constitucional, que no fundo é o pilar de todo o edifício do Estado de Direito, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui a discussão é muito, digamos, além de difícil, muitas vezes há muito ruído a perturbar o significado normativo, o significado jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana. Isto é, quando é que a dignidade da pessoa humana é violada ou não? E a discussão aqui é muito complexa e há muito ruído porque cada pessoa tem uma ideia de dignidade. E aquilo que é a dignidade da pessoa humana para uma pessoa é substancialmente diverso daquilo que é para outra. Se nós formos ver aqui entre nós o que é que para cada um de nós é uma vida digna, há uma grande diversidade de opiniões sobre o que é uma vida digna. E sobretudo aqueles comportamentos de fronteira são ou não violadores ou não da dignidade da pessoa humana, são admissíveis ou não. E portanto, ao contrário daquilo que é um discurso habitual que tende a invocar a dignidade da pessoa humana para tudo e para nada, eu penso que deveríamos fazer aqui uma invocação do princípio, até porque ele é o princípio fundamental do Estado de Direito, devíamos fazer uma invocação contida do princípio da dignidade da pessoa humana e fazer essa invocação apenas naquele sentido em que todos nos reconhecemos. Isto é, há certos conteúdos associados à dignidade da pessoa humana em que, apesar das nossas diferenças, há uma comunhão de visões, há uma comunhão de concepções dentro do pluralismo razoável de Estado de Direito. E, no fundo, os parâmetros aceitáveis num Estado de Direito para este princípio, para o princípio da dignidade da pessoa humana, têm que obedecer estes critérios. A invocação contida e, digamos, um conteúdo tendencialmente consensual entre as várias posições próprias do pluralismo razoável de um Estado de Direito. E, neste sentido, nesta visão de dignidade da pessoa humana, que é muito diferente daquilo que normalmente é invocado, porque cada pessoa no discurso político, jornalístico, no debate, tende sempre a invocar a dignidade da pessoa humana de acordo com as suas próprias convicções, convicções filosóficas, convicções religiosas, convicções políticas, que evidentemente é livre de ter, mas que não pode invocar no debate público, na esfera pública, como sendo a dignidade da pessoa humana do Estado de Direito, como sendo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Uma coisa é a visão de cada um sobre a dignidade da pessoa humana, outra coisa é o princípio constitucional. E relativamente ao princípio constitucional, ele tem que ter um conteúdo em que todos nos reconheçamos, em que não haja diferenças, porque senão teríamos uma parte da sociedade a impor a outra parte uma visão particular de dignidade da pessoa humana. Ora, a Constituição não é isso. Quando a Constituição consagra um princípio destes com a natureza de pilar do edifício, a República Portuguesa assenta na dignidade da pessoa humana, necessariamente tem que ser um princípio em que todos nos reconhecemos. É um princípio vazio? Não. É um princípio de onde se retiram consequências e consequências substanciais, em várias das suas dimensões, que eu distinguiria dignidade como integridade, como, portanto, a preservação daquilo que é o essencial da condição humana, portanto, da condição da pessoa, daquilo que a distingue, dignidade como integridade e dignidade como igualdade. A dignidade como igualdade propriamente não estaria aqui em causa, porque não se vê em que medida é que podia aqui haver uma violação da igualdade associada à dignidade numa situação destas. Já a dignidade como integridade vem sempre à discussão quando se debate a eutanásia. Normalmente aquilo que acontece é que dos dois lados dos posicionamentos em confronto se invoca a dignidade. Invoca-se a dignidade para sustentar uma morte digna, invoca-se a dignidade para dizer que abolir a proteção penal que agora existiria seria uma violação da dignidade da pessoa humana. E, portanto, a complexidade que o princípio tem, neste caso particular da eutanásia, é ainda potenciado porque dos dois lados do confronto se invoca o mesmo princípio constitucional. O que, a certa altura, nos obriga a uma precisão ainda maior, a uma exigência ainda maior, relativamente a este princípio. Então, eu diria, o que é que pode estar em causa aqui? Por um lado, aquilo que fundamentalmente pode ser, digamos, o essencial que intervém nesta discussão, é a questão da responsabilidade da pessoa como sujeito. Isto é, a dignidade da pessoa humana associada à qualidade da pessoa como sujeito autónomo, responsável pela sua vida, pelas suas ações, capaz de decidir e de se responsabilizar pelas suas ações, de um lado. E, portanto, e neste sentido, a situação que teríamos aqui é, se nós consideramos, em geral, que as decisões que a pessoa toma durante a sua vida, nos domínios vitais da existência humana, e nesse domínio, o Estado deve proteger a pessoa de interferências de outros e de imposições de outros, ou seja, deve ser reconhecida a cada pessoa que seja competente para formar uma vontade, o poder de conformar a sua vida de acordo com as suas próprias concepções, naquelas áreas mais íntimas, naquelas áreas mais vitais da sua existência, não deve ser o Estado a impor-lhe uma visão do mundo, uma concepção como deve levar a vida, deve ser a pessoa a definir isso. E a questão que se pode perguntar é se a decisão sobre a morte entra ou não, deve entrar ou não, também neste tipo de decisões. A meu ver, entra. Isto é, para nós tão importante é a decisão sobre a vida como a decisão sobre a morte. Isto é, nós damos tanta importância à nossa vida como à nossa morte e como às condições da nossa morte. E, portanto, neste domínio, quando a pessoa, de uma forma, digamos, consciente, esclarecida, define ou procura definir naquela situação em que está mais vulnerável as condições que quer para a sua morte, só em circunstâncias muito excepcionais é que o Estado deve interferir, deve contrariar esta decisão autónoma. Se o fizesse, estaria a violar a tal autonomia que caracteriza também a dignidade da pessoa humana. O problema é que a pessoa aqui normalmente está numa situação em que ela própria é incapaz. Está numa situação de tal vulnerabilidade que ela própria é incapaz de realizar esta decisão que pretende tomar para a sua vida, para as condições da sua morte. E pede auxílio, ou pretende o auxílio, de outras entidades, no caso, eventualmente os médicos, que até agora seriam penalizados se o fizessem e deixariam de ser. A atitude do Estado, do legislador, quando permite isto, viola a dignidade da pessoa humana, obviamente, neste domínio da autonomia, não. A não ser que permitisse que isto se fizesse em circunstâncias tais que não se distinguisse quando a decisão que a pessoa toma é verdadeiramente autónoma ou não. Porque aí, então, poderíamos ter situações em que o Estado dá total liberdade a outras pessoas de interferirem com a vida de uma pessoa que, eventualmente, não está em condições de decidir com todos os dados da situação. E é aqui que a regulamentação que, eventualmente, a Assembleia da República venha a fazer sobre esta questão se torna mais exigente. Portanto, se aqui não haveria violação da dignidade da pessoa humana, em que medida poderia existir noutras dimensões da dignidade da pessoa humana, também relacionadas com a integridade, que são aquelas situações de desrespeito da humanidade intrínseca à pessoa? Isto é, há situações extremas, mesmo em que porventura há uma decisão autónoma da pessoa, mas que há um tal desrespeito da condição humana, que uma ordem jurídica de Estado de Direito tende a não admitir essa decisão autónoma. Digamos que nos últimos anos, porventura o caso mediático mais conhecido de uma situação deste tipo, o caso mais discutido, que é um caso real e que chegou aos tribunais na Alemanha, é o caso do canibal de Rotenburg, quando duas pessoas esclarecidas, livres, cultas, decidem um relacionamento em que um matava o outro e acabaria por comê-lo, portanto, numa atitude consentida e livremente consentida. E para que não ficassem dúvidas que havia consentimento, deixaram vídeos profusamente em que se mostrava que não havia, digamos, decisão condicionada, que havia uma decisão livre, esclarecida. Pode uma ordem jurídica de Estado de Direito, sendo a decisão autónoma, admitir um comportamento deste tipo? Diríamos que numa situação destas, pelo menos é a minha posição pessoal, o desrespeito da vida é de tal ordem que uma ordem jurídica de Estado de Direito não pode lidar com isto como se fosse algo indiferente. Ou seja, desde que haja autonomia, desde que haja consentimento, seria tudo admitido. Agora, num caso destes, num caso de eutanásia, nos termos em que vem nesta proposta, a meu ver, não é uma situação, está muito longe de ser uma situação deste tipo. Isto é, é uma situação em que, de modo algum, eu vejo um desrespeito pela condição humana. Ao contrário, tudo aquilo que presidiria este comportamento seria uma ideia de compaixão, uma ideia de respeito, de atendimento da autonomia, que em nada poria em causa o respeito devido à vida humana num Estado de Direito. E, portanto, a meu ver e a minha opinião, tal como vem formulada, e uma lei que traduzisse esta petição não constituiria a violação da dignidade da pessoa humana. Como não constituía a violação também do direito à vida, portanto diria que em termos constitucionais, e não estou a tomar posição sobre o conteúdo da eventual lei que a Assembleia da República venha a adotar, estou apenas a ver a questão constitucional, portanto do ponto de vista constitucional uma decisão deste tipo, a meu ver, não teria problemas de constitucionalidade.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua exposição muito, muito, enfim, muito rica de perspectivas e enfim, que nos ajuda a situar um conjunto de escolhas que são necessariamente escolhas difíceis e em que, naturalmente, as nossas decisões legislativas não serão, pareceu-me isso muito evidente, não serão nunca num campo de contraste entre preto e branco, serão sempre num terreno muito complexo e muito de fronteira, digamos, sempre debatível, como é próprio de um Estado democrático e de um Estado de Direito, como acabou de referir. Vamos passar então à fase de comentários e de pedidos de esclarecimento e eu gostaria que pudéssemos começar pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, reservando o meu para depois para o fim, desta vez.
Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Jorge Reis Novaes, que, para quem já teve, não só conhece a sua obra, mas até já teve ocasião de debater assuntos jurídicos e jurídico-políticos, não é surpresa a forma absolutamente, como direi, meridiana que me colocou o problema. E em pouco tempo. Eu reconheço-me nos termos gerais da, digamos assim, da explanação dos condicionamentos constitucionais que aqui colocou, Queria, em relação ainda à sua visão, a questão que me suscitou aqui algumas dúvidas foi quando falou, eu concordo com o que digo, eu não sei exatamente o que é que quer dizer, que é a questão da genuinidade do pedido. Ou seja, neste equilíbrio que tem que se ter em relação ao direito à vida e à proteção da vontade do próprio, portanto, um aspecto basilar é o equilíbrio necessário na aferição da genuinidade do pedido. Ora, isto eu posso estar a compreender o que quer dizer, mas é uma tarefa muito difícil para o legislador. O legislador, para criar uma lei que de alguma forma respeite esta exigência, e eu não sei como é que se pode legislar nesta matéria sem este critério, mas é muito difícil. Podemos criar uma lei que ou seja tão restritiva que acabe por não abranger grande parte daquilo que estaria no seu sentido lógico subjetivista, ou então criar normas se calhar mais abertas do que seria desejável. E curiosamente eu penso que esse foi um dos problemas em direito comparado que existiram em algumas legislações, talvez tenha a ver exatamente com isso, com a ideia da genuinidade do pedido, e abriu-se de tal forma a norma que agora estão a existir alguns problemas nesta matéria. Portanto, esta era a primeira, exatamente se podia falar um pouco sobre esta questão da genuinidade do pedido. Depois, na petição, o que está em causa não é obstinação terapêutica, esta já me parece estar ultrapassada com a legislação que temos neste momento em vigor, embora nós saibamos, e eu estou convencido que neste grupo de trabalho nos vamos debater com essa dificuldade, que nem sempre aquilo que está legislado nesta matéria é aquilo que é cumprido e praticado, eventualmente, nos meios hospitalares. Porque há ali, e eu julgo que essa é uma das grandes inquietações que deve suscitar, no ponto de vista jurídico, há ali um espaço vazio de direito. Porque há práticas hospitalares que acontecem independentemente de estarem ou não estarem, digamos assim, ao abrigo de um regime legal que diretamente as cubra. E até práticas hospitalares, curiosamente, variam de centro hospitalar para o centro hospitalar, mas isso teremos ocasião de discutir noutras audições. Esta ideia de obstinação terapêutica, como disse, parece-me estar ultrapassada. O auxílio é aquilo que está exatamente aqui em questão, o auxílio à morte, mas eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta: se, eventualmente, nos mesmos termos em que, de alguma maneira, para outras situações, o testamento vital parece ter querido ir, essa medida do testamento vital, se é admissível, à luz do atual ordenamento constitucional, na sua opinião, que se possa fazer um juízo de prognose em relação a uma condição que não é incerta, ou melhor, que não é indeterminada, mas que é incerta no tempo. Por exemplo, quando alguém está com uma doença em que sabe que daí a algum tempo já não estará na posse das suas faculdades, por exemplo, uma demência evolutiva, como o Alzheimer, e que sabe que daí, não sabe se são 2 anos, se são 3 anos, mas vai chegar um momento em que, eventualmente, a dignidade, da forma como o próprio a entende, a sua dignidade enquanto pessoa, poderá estar, enfim, limitada fatalmente. Considera possível, à luz da nossa Constituição, que alguém faça um juízo de prognose quando eu chegar a esta situação? E eu gostaria que, obedecendo ao princípio da dignidade da pessoa humana, que me pusessem em termo à vida.
Eu ia sugerir, por uma questão de economia de tempo, que dessemos a volta.
Muito obrigada. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Professor Jorge Novaes pela sua explicação. Eu penso que foi, pelo menos pelo que eu pude entender, foi muito claro. É de facto um tema e uma matéria muito difícil, mas não é a dificuldade nem a complexidade que nos deve travar, até porque isto é uma petição, mas se de facto houver consequências, poderemos nesta legislatura ter uma iniciativa legislativa. E das palavras do Sr. Professor, eu pareceu-me depreender que não é claramente se é ou se não é um caso em que a Constituição dá liberdade ao legislador para atuar. Ou seja, não se trata de ser incondicional ou não, mas sim uma escolha do legislador, ainda que naturalmente fundamentada, como o Sr. Professor disse, em princípios constitucionais. Falou em vários princípios, que são alguns difíceis, havendo aquela margem, mas também eu lembrava aqui a questão do desenvolvimento da livre personalidade, por exemplo, que também não está aqui em causa, a dignidade da pessoa humana, o direito à reserva da vida privada, por exemplo, se também não está neste conceito e nesta matéria que de facto é complexa e ampla, e que a liberdade de consciência também, a liberdade de consciência e das convicções, o princípio da laicidade do Estado, eu penso que foi aflorado de alguma maneira pelo professor. Portanto, o que eu consegui depreender das suas palavras é que estamos numa área em que, apesar da dificuldade, apesar de tudo, o legislador é livre. É livre, nós sabemos que o legislador é livre de despenalização ou não, não é obrigado a despenalizar nem ao seu contrário. Portanto, para rematar, o que eu punha à questão é uma área de liberdade de atuação do legislador. Se considera que estamos perante um caso destes, com a complexidade toda que envolve, obviamente. Muito obrigada.
Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Primeiro que tudo, cumprimentar o Sr. Professor e agradecer a sua exposição, em que claramente eu não partilho de alguns dos seus pontos de vista, mas é estimulante. De facto, considero que é estimulante podermos partilhar diferentes prismas de opinião. Não é aqui o espaço, entendo eu, para estar, nem é a ocasião, para estar a dirimir os meus argumentos, mas queria, obviamente, à luz daquilo que disse, pôr-lhe duas ou três questões, até porque o tempo é breve, e de facto considero que isto é, como disse o nosso coordenador, um passo muito preliminar, e vou insistir em algo que já disse, que este debate tem que acontecer fora da Assembleia da República, de forma ponderada. Partilho do que disse a deputada Maria Antónia Almeida Santos, nunca foi aquilo que é difícil que nos limitou. Fazer o certo é que eu acho que nos deve limitar e ter ponderação em relação a isso. E, portanto, queria, de alguma forma, até à luz do exemplo, podemos considerar extremo, mas é real, como outros, lamentavelmente, que o Sr. Professor apresentou do canibalismo, relativamente à questão das implicações que uma visão da dignidade tem na forma como a sociedade se sente ou não até atingida como coletivo em relação a exemplos concretos como esse. E, de alguma forma, eu gostava de lhe perguntar se uma lei que, com base na questão da dignidade e na perspectiva que o Sr. Professor apresentou, viabilizasse a eutanásia, não podia, de alguma forma, introduzir um conceito de que haverá vidas dignas de serem vividas, vidas indignas de serem vividas, com base na questão da dignidade, que é, entendo eu, um sofisma, talvez até de má memória, que não me agrada, e se não existe esse risco de... naquilo que, em meu entender, não seria uma despenalização, mas uma legalização, porque o Estado irá afetar meios e estruturas para realizar essa ação da morte de outrem. Portanto, se isso não implicaria uma ideia de que o coletivo, nomeadamente para pessoas com situações de vulnerabilidade acrescida, como é o caso da deficiência, se não poderia associar-se a esta ideia de que há vidas mais dignas de serem vividas e vidas menos dignas de serem vividas, e o Estado sanciona esse contexto. Depois, a questão, se eu bem percebi, posso ter percebido mal, se a pessoa depois corrija-me se assim for, de alguma forma admitirmos, e aqui permita-me, estou a fazer já a ligação com aquilo que ouvimos, nós antes ouvimos, não sei se tem conhecimento, mas penso que sim, os peticionários, já ouvimos, o professor Manuel Pereira já disse que tínhamos ouvido também o Dr. João Lobo Antunes, e estou a fazer a ponte para essas audições. Mas, de alguma forma, esta ideia de se aludir a que digamos, possibilidade de matar outra pessoa aconteceria desejavelmente em condições muito excepcionais. E nessa medida gostava que pudesse argumentar se efetivamente é isso que irá acontecer e que riscos contempla numa eventual legislação, precisamente que vai basear-se em subjetividades como aquilo que fere a minha dignidade, e portanto são conceitos que, obviamente, como o Sr. Professor disse bem, são bastante variáveis, poderá tentar encontrar-se um denominador comum, mas em que medida é que consegue articular uma desejável, concorde-se ou não, excepcionalidade para uma aplicação destas leis com critérios que serão tudo menos objetivos, com expressões como a questão de um desejo genuíno, quando sabemos que em países onde estas leis estão em vigor, uma das principais dúvidas, e a evidência mostra, é sobre o desejo genuíno e sobre se é efetivamente uma situação de sofrimento dito intolerável. Portanto, de que forma é que o Sr. Professor vê, na prática, que é o que nos interessa, conciliar esta ideia de eventual excepcionalidade com uma possível lei, e esta é a minha última questão, que gostaria de ter a sua opinião. É uma lei que tem que ser devidamente, como é que eu ia dizer, finalizada para não deixar detalhes importantes para uma eventual regulamentação, porque na lei podem surgir, de facto, muitas, digamos assim, muitas lacunas, que é onde, relativamente a uma matéria com esta irreversibilidade, pretendemos que, efetivamente, houvesse uma menor, digamos assim, variabilidade e uma menor incerteza. Portanto, era isto que queria. Eu agradecer mais uma vez a sua exposição.
Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Professor Jorge Renovais. Os meus cumprimentos e agradecimento também pela sua contribuição. E há duas questões que eu gostaria de colocar. A primeira, o Sr. Professor enquadrou esta questão à luz de dois valores constitucionais, dois princípios constitucionais, que é o do direito à vida e o da dignidade da pessoa humana. Os peticionários invocam logo à partida outros, designadamente a morte assistida é um direito do doente, onde é que está? A liberdade, os direitos individuais, portanto, defendem a despenalização e a regulamentação da morte assistida como uma expressão concreta dos direitos individuais à autonomia, à liberdade religiosa e à liberdade de convicção e consciência e direitos inscritos na Constituição. Portanto, autonomia, liberdade religiosa e liberdade de convicção e consciência. E a primeira questão que eu colocava é se considera que esta invocação é adequada ou se acha que não, ou se acha que não é isto de facto que está em causa. E pergunto isto porque, de facto, são estes, de facto, os primeiros que são invocados, embora depois também haja referências adiante ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Depois, há uma outra questão que, de certa forma, o Sr. Deputado Casa Barão Mourinho abordou, que é o seguinte, até que ponto é possível garantir a genuinidade de uma decisão desta natureza, designadamente se estivermos perante uma doença degenerativa ou numa situação de demência. Ora bem, quer-me parecer que na maior parte das situações ou existe de facto uma possibilidade de alguém, na posse de todas as suas faculdades, poder dizer, se um dia me acontecer isto, não é? Será esta a minha vontade? Porque só nessas condições é que será possível garantir que há de facto uma expressão genuína de vontade. Uma pessoa a quem já foi diagnosticada na doença de Alzheimer, quem é que pode garantir que essa pessoa está em condições plenas para tomar uma decisão relativamente à evolução da sua doença até uma fase terminal? Bom, e depois há de facto a situação da pessoa que teve um problema de doença súbito que o coloca numa situação que à partida se diria, bem, numa situação destas, se a pessoa pudesse decidir, tomaria uma determinada decisão, mas não pode decidir, não está em condições de decidir. E a minha pergunta é, será constitucionalmente admissível que alguém possa decidir em nome de alguém numa situação limite? É uma interrogação que tenho. Muito obrigado. Só para completar, esta questão tem duas vertentes. Uma, será constitucionalmente admissível que alguém possa decidir a nome de alguém? E será constitucionalmente admissível que alguém, não estando nessa situação, que diga, enfim, ainda que da posse de todas as suas faculdades, diga, se me acontecer algo, eu quero isto. Isto é... considera constantemente admissível ou coloca-lhe, de facto, problemas?
Para mim é relativamente fácil fazer isso em 13 minutos. Para vocês fazer a lei é que não é nada fácil em 13 anos. Não sei se conseguiram fazer uma lei boa, porque de facto a dificuldade aqui não é propriamente a questão constitucional, porque relativamente a essa não tenho grandes dúvidas que não há aqui, pelo menos numa baliza muito larga, problemas de constitucionalidade. A grande dificuldade é fazer uma lei que atenda aos vários, uma lei boa que atenda aos vários interesses em jogo. E quando digo boa, digo no sentido não constitucional, porque a Constituição deixa, como disse, uma grande margem ao legislador, mas uma lei boa em termos de mérito da própria lei. Porque, de facto, aqui é muito difícil pretender. Há uma coisa que eu considero que é, deve ser a lei a fazer isso. Isto é, porque muitas vezes há aquela tentação de, como é muito difícil fazer a lei, chuta-se para a regulamentação futura, porque depois é quem vem a seguir e que não faz. Portanto, aqui é de tal forma importante e grave que deve ser o legislador a fazer isso e só o legislador a fazer isso. Não deve deixar espaço para uma regulamentação nestas questões decisivas. E depois, o legislador é muito difícil, nestas situações, fazer uma lei que, por exemplo, prescinda de recorrer a fórmulas abertas, como aquelas que referiu. Eu não vejo como é possível a lei deixar as coisas tão definitivas e tão inequívocas que seja, assim, pura e simplesmente, uma questão de aplicação, sem dispensar juízes de valoração perante as situações concretas. Por exemplo, eu reparei que os peticionantes falam em situações de sofrimento ou de grande sofrimento, portanto, seriam essas situações. Esse já por si é um conceito indeterminado e também não vejo que isso seja o decisivo. Eu posso ter, por exemplo, uma situação em que não haja sofrimento físico, pelo menos, que não haja um sofrimento físico, ou seja, que seja possível aliviar a dor,
e que aquela pessoa considera que a vida fique totalmente, que não deve, que a vida dele, sem sentido, que não deve ser vivida. Por exemplo, uma pessoa que está entubada, que não tem liberdade de movimentos, que não pode fazer nada, e que imagina a sua vida nos próximos 10 ou 20 anos, apesar de não ter dor naquela situação, que de facto queira fazer uma opção sobre a sua... Então, como é que isso se transpõe depois para a lei? Há o conceito de degradação, que também suponho que é utilizado na petição, mas eu penso que não será possível evitar de todo o recurso a estes conceitos. E acho que nenhuma lei, podemos ter melhores leis, piores leis, mais balizadas, menos, mas nenhuma lei pode decidir sobre estas questões sem deixar alguma margem. Agora, o critério principal aqui é conhecermos a vontade atual da pessoa na situação concreta. Isto é, a possibilidade de renunciar à vida, a meu ver, só seria constitucionalmente admissível se for possível saber na altura, para pôr a questão em termos, digamos, um pouco chocantes, na altura que a pessoa vai ser morta, sabermos qual é a vontade atual dessa pessoa nessas circunstâncias. Não uma vontade antecipada, porque se é uma vontade antecipada, nós, naquela altura, nós podemos, em termos antecipados, saber a pessoa, se eu estiver nessas circunstâncias, não quero que me façam este tratamento, ou não quero que ser sujeito a este tipo de tratamentos, aqui é uma situação diferente. E não admitiria outra situação que não fosse, no momento atual, a pessoa ser competente para dizer aquilo que quer, aquilo que quer ou não quer para a sua vida. E, portanto, isso seria uma das questões que colocaram e a minha visão aí seria essa. Portanto, um requisito muito exigente neste domínio, uma vez que estamos, digamos, na situação mais dramática possível. A questão da margem do legislador. A meu ver, haverá um mínimo e um máximo. Entre o mínimo e o máximo, há uma grande margem que a Constituição deixa ao legislador. O que é que seria o mínimo e o que é que seria o máximo? Por exemplo, eu, embora isso seja uma opinião meramente pessoal, obviamente, eu, por exemplo, considero que uma situação de proibição total de atender à vontade da pessoa, que é aquela que existe hoje, que essa situação é proibida pela Constituição. Ou seja, tenderia a dizer que a situação atual é inconstitucional. Isto é, quando penaliza em todas e quaisquer circunstâncias, não poderia fazê-lo. Não poderia fazê-lo porque a Constituição de Estado de Direito, uma Constituição apoiada na dignidade da pessoa humana, tem que reconhecer a vontade da pessoa decidir para as questões mais decisivas e mais íntimas da sua vida, onde eu incluo também esta decisão, em alguma medida, um controle sobre as condições da sua própria morte. Na medida em que a lei atual não dá a mínima possibilidade, portanto, é uma proibição total e absoluta, a meu ver, em termos puramente pessoais, repito, tenderia a considerar que este limite está ultrapassado, ou seja, este limite constitucional de atender em alguma medida à autonomia da pessoa não está a ser respeitado. Não estaria também a ser respeitada, nesta altura, quer o direito à vida, sobretudo o direito à vida, se o legislador deixasse total, uma desproteção total. Isto é, deixasse nas circunstâncias concretas a possibilidade de ser decidida a eutanásia sem o mínimo de requisitos. Portanto, essa seria também uma situação insustentável à luz da Constituição. E, quando falo da Constituição, aqui falo, digamos, da moeda forte da Constituição. Não estou a falar, e aí discordo da forma como a petição está redigida, não estou a falar de direitos fundamentais, digamos assim, do direito ao desenvolvimento da personalidade, da liberdade de consciência, não estou a falar propriamente desses direitos, estou a falar do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, ou seja, da moeda mais forte da Constituição. Porque se não tratarmos a questão nestes termos, no fundo estamos a banalizá-la, e ela não é uma questão banalizável. Neste sentido, quando falamos em direito ao desenvolvimento da personalidade, neste direito inclui-se, por exemplo, o direito a fumar, inclui-se o direito a caçar, inclui-se o direito a fazer barulho às 4 da manhã. Tudo está incluído no direito ao desenvolvimento da personalidade. Portanto, se eu vou lidar com uma questão tão decisiva como esta, então talvez não seja o mais adequado tratá-la à luz deste direito, mas tratá-la à luz daquilo que verdadeiramente está em causa, que é o direito à vida e a dignidade da pessoa humana. Quanto uma outra objeção que a senhora deputada me colocou há pouco, aquela questão de vidas dignas e vidas indignas, obviamente não, Obviamente não, não há distinção nenhuma a fazer toda a vida, haja autonomia ou não da pessoa, tão digna é a vida de um doente mental profundo como da pessoa que está na plenitude da sua consciência. Portanto, não há nenhuma hipótese de confundir essa questão com uma distinção de vidas mais dignas ou menos dignas. Agora, o que é diferente é as obrigações que o Estado tem perante aquela situação. Aí é que o Estado já tem que considerar se a pessoa tem condições de formular a sua vontade com consciência ou não. E se não estiver, então não pode admitir que a pessoa seja sujeita à eutanásia. Isto é, se não houver uma garantia absoluta que a pessoa é competente para formular a sua vontade no que diz respeito àquela que é uma das questões mais decisivas da sua vida, então o Estado não deve reconhecer a possibilidade. Portanto, não há distinções entre vidas mais ou menos dignas, há obrigações diferentes. E neste caso, eu tenderia a ser o mais exigente possível quanto à certeza que tem que ser uma afirmação constante, reiterada, que aquela pessoa faz, que é uma situação a um outro nível, é, por exemplo, uma situação que não diria muito, qualitativamente muito diversa, é um nível mais dramático. Por exemplo, a questão do grevista da fome, que a certa altura diz que não quer ser alimentado e que sabe, se não for alimentado, que vai, como é que o Estado de Direito reage perante essa situação. A certa altura quando o grevista prolonga demasiado, já desfaleceu e já não é capaz de formular a vontade na altura, quando o Estado tem que decidir se o alimenta à força ou não. E eu, por exemplo, mesmo nessa situação, eu tenderia, se a pessoa naquele momento concreto não está consciente e não pode decidir se quer ser alimentado ou não, que o Estado deve alimentá-la naquela primeira fase. Se a seguir é uma situação reiterada, se a pessoa recobra a consciência, recobra o conhecimento, reentra outra vez em greve da fome, afirma que é uma vontade inabalável da sua vida não ceder perante aquelas circunstâncias, então aí o Estado já tem que atender à vontade daquela pessoa, porque não foi propriamente um capricho, não foi apenas uma questão política, é uma questão decisiva da sua vida. Portanto, um grau de exigência máximo, mas em que, de alguma medida, tem que se atender à vontade da pessoa. Com certeza deixei algumas questões por responder, até porque ainda não percebo muito bem o que tenho aqui. Se era constitucionalmente admissível, quanto ao juízo prognóstico, eu suponho que já não, em termos de diretivas antecipadas sim, quanto aos tratamentos que quer vir a ter ou não, quanto a ser morto ou não, só na situação atual. Constitucionalmente admissível alguém decidir por outrem, também não. Teria que ser também o próprio a decidir. No fundo, suponho que seria isto.
Sr. Professor Jorge Reis Novaes, eu quero reiterar os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade e pelo contributo de enorme valia que deu para a nossa reflexão. Estou certo de que nos trouxe uma reflexão muito, muito preocupada, no melhor sentido que a palavra pode ter. É muito, digamos, indutora de necessidade de rigor, de trabalho aturado sobre esta questão, e por isso mesmo creio que ficamos todos, creio que posso dizer isso em nome de todos, muito mais enriquecidos depois deste breve momento de diálogo consigo. Peço-lhe desculpa dos imperativos do tempo, mas se vem agora também para ser ouvida aqui uma outra professora de Direito, e por isso mesmo daí a nossa limitação temporal, porque isto daria certamente para ficarmos aqui muito mais tempo. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Eu agradeço.